a milhões de portugueses, por isso cada vez mais se refugiam em seguros de saúde, por não se resignarem com a falta de acesso ao setor público. O Partido Social Democrata está bem ciente desta realidade e por isso apresentaremos, já na próxima semana, um conjunto de iniciativas visando o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Propomos uma estratégia para a atribuição de médicos de família a todos os portugueses até ao final de 2023. Propomos também medidas visando a redução das listas de espera para consultas, cirurgias e exames complementares de diagnóstico. Propomos ainda o reforço das redes de cuidados continuados e paliativos, viabilizando economicamente a sua capacidade instalada. Apresentamos igualmente medidas de melhoria do acesso ao medicamento e à inovação terapêutica. Esta é a nossa visão, estes são os nossos compromissos. Os portugueses saberão escolher se querem um sistema de saúde misto, verdadeiramente ao serviço das pessoas, em que estas são o seu centro, ou se estão conformadas com um modelo estatizado em que há cada vez mais saúde para os ricos e outra para pobres e remediados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, a quem passo imediatamente a palavra. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Cristina, há pouco falava na Lei da Rolha, mas eu gostaria de lembrar o seguinte. Talvez fosse melhor o senhor olhar para o seu grupo parlamentar, na medida em que ainda esta semana ou a semana passada o senhor deputado, enquanto deputado da Comissão de Saúde, apresentou o requerimento a esta comissão, mas na verdade o seu líder retirou o requerimento. Talvez seja melhor o senhor pensar no assunto e depois então refletir sobre onde é que está a verdadeira lei da rolha. Compreendemos que os senhores queiram ser alternativa, mas com esta metodologia talvez seja difícil. Senhor deputado, os portugueses sabem bem que o PSD defende uma saúde para ricos e outra para pobres. Os senhores defendem que os hospitais devem ser devolvidos às misericórdias. Ouça, senhor deputado, tenha calma, tal como nos outros tempos. Mas nós, Partido Socialista e o Governo, defendemos os doentes, defendemos os utentes, independentemente da sua condição económica ou social, e a quem lhes devem ser garantidas boas condições e tratamentos de acordo com os seus problemas de saúde. E na senda das vossas intervenções, que vão de encontro às notícias do jornal, e só falam daquilo que está mal, mas ainda hoje um órgão de comunicação social relatava o seguinte. Uma senhora dizia que tinha uma dívida de gratidão com o SNS. E porquê? O marido esteve internado durante alguns meses no hospital. Durante 6 meses ele tomava uma embalagem de medicamentos, cada embalagem custava 20 mil euros. No final de 6 meses, o marido desta senhora foi transplantado, não pagou nada e dizia ela que se não fosse o SNS, hoje seria uma mulher viúva. E tal como existem estas mulheres, há muitos portugueses que defendem e que pensam da mesma maneira do SNS. Senhores deputados, os portugueses defendem o SNS, pois é nele que encontra a melhor resposta para os cuidados médicos e de enfermagem. É certo que nem tudo está bem, mas o Governo está a trabalhar para encontrar as melhores respostas. E nos cuidados de saúde primários, um médico de MGF, por exemplo, leva 11 anos para a sua formação, como o senhor sabe. 6 de formação inicial, 1 de internato geral e 4 de especialidade. Mas o Ministério da Saúde quer cumprir o seu programa de Governo e, por isso, abriu concurso para médicos de família, reteve 90% desses candidatos e vai reforçar no primeiro semestre de 2023 a criação de USFs tipo B, que esta é a melhor resposta para os utentes. Estima-se que no final da legislatura, em 2026, 80% dos portugueses tenham médico de família. Também relembrar, nos últimos 3 anos, a contratação de mais de 90 psicólogos para os cuidados de saúde primários. Evidentemente, também, a reformulação e a ampliação...
Sr. Deputado, tem que ir concluindo.
Termino já, Sr. Presidente, das OLS, que vai permitir a contratação de mais psicólogos, de mais nutricionistas. Depois, a pergunta que eu deixo aqui para o Sr. Deputado, uma vez também já não tenho muito tempo, dizer o seguinte, e perguntava ao Sr. Deputado o seguinte. De que forma o seu líder, o presidente do seu partido, tem defendido e defendeu este fim de semana que é preciso dar o murro na mesa e que ele vai dar o murro na mesa porque o SNS está a colapsar. E a pergunta que eu deixo é: que murro na mesa é que os senhores defendem? Aliás, de que forma é que este murro na mesa que os senhores defendem vem resolver os constrangimentos no SNS? Não é com, não é com teorias, com ideologia, mas sim com planos práticos de execução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aqui a questão da Sra. Deputada Lúcia Silva. Acho que já não se consegue omitir o estado degradante em que se encontra o SNS. E também já não se consegue omitir que a saúde nunca foi, não é e não será uma bandeira para o atual ministro, do senhor atual primeiro-ministro António Costa. Essa é a realidade. Há uma desorganização dos serviços de saúde, isso está à vista. Há falta de liderança do governo, há uma desvalorização dos recursos humanos, as dificuldades começam nos cuidados primários, passam para as urgências hospitalares e quem mais sofre são os portugueses. São os portugueses que estão na guarda, onde têm que esperar mais de 3 anos por uma consulta de cardiologia. No Algarve, em Portimão, têm que esperar 3 anos por uma consulta de oftalmologia. Por os portugueses que têm que esperar a nível de cirurgia, de ortopedia no Hospital Dona Estefânia, esta é a realidade. E a senhora deputada afirmou que nós defendemos uma saúde, um SNS para os ricos. Mas a verdade é que cerca de 5 milhões de portugueses têm seguros e subsistemas de saúde em Portugal. É o maior recorde de sempre. Quem tem empurrado os portugueses para fora do SNS tem sido o Partido Socialista. O Partido Social Democrata tem apresentado várias propostas. Propostas para garantir um médico de família a todos os portugueses. Apresentou propostas para diminuir os tempos de espera aos cuidados de saúde. Apresentou propostas para valorização dos profissionais de saúde. Nós somos um país com recursos limitados. Temos que aproveitar toda a capacidade instalada. Temos que ir ao público, temos que ir ao privado, temos que ir ao social, temos que interagir e aproveitar tudo aquilo que está à nossa disposição. Faz-me lembrar o tal ditado da falência de Hemingway, quando diz que realmente, para chegar à falência, gradualmente e de repente, é o que vai acontecer com o SNS se continuarmos com estas políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a uma intervenção do Grupo Parlamentar do Chega e a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, vou falar desde aqui, desde a minha bancada, porque queria mesmo que prestasse atenção à minha intervenção, porque vou aceitar o seu rep, Sra. Secretária de Estado. Vamos centrar este debate nos doentes. E centrando este debate nos doentes, gostava de lhe trazer dois casos práticos, dois casos clínicos, Sr. Secretário de Estado. Um, de uma senhora enfermeira chamada Sandra Gomes, que se viu obrigada a expor o seu caso de triplo cancro negativo da mama na internet, nas redes sociais. Sabe porquê, Sr. Secretário de Estado? Porque ela pediu ao Infarmed o acesso ao medicamento, ao pembrolizumab. Pembrolizumab, aprenda esta palavra, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, e o Infarmed negou-lhe este acesso. Tivemos cá esta senhora enfermeira na sexta-feira passada, na Comissão de Saúde. Tivemos muito poucos deputados, não existiam jornalistas, não houve diretos na televisão, não deu direito a notícias, mas estas mulheres que têm cancro da mama triplo negativo vêm negado o seu acesso pelo Infarmed num medicamento que está comprovadamente pela indústria farmacêutica, está comprovadamente aprovado e está até aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, peço desculpa, está aprovado pela Agência Europeia do Medicamento e pela FDA americana, com comprovadamente benefícios para as mulheres com cancro da mama. E gostava de saber, Sra. Secretária de Estado, porque é que estas mulheres têm que vir à Assembleia da República a umas 9 da manhã de sexta-feira serem ouvidas por muito poucos deputados, sem terem direito a notícias, para verem o seu acesso a um medicamento que já devia estar tratado em Portugal. O segundo caso clínico, Sra. Secretária de Estado, não é para quem não quer morrer, mas é para quem quer fazer nascer. Hoje mesmo recebemos este e-mail do nosso grupo parlamentar e vou-lhe ler, Sra. Secretária de Estado. Venho reivindicar o direito que me assiste enquanto cidadão português há 41 anos, o direito à saúde. Neste caso, o direito da minha esposa Linda, não vou dizer os sobrenomes, está grávida de 17 semanas, sem direito a uma única consulta de obstetrícia, de urgência ou sem urgência, no centro de saúde da nossa residência em Queluz. Não estamos a falar em nenhum território escondido em Portugal, estamos a falar de Queluz. Continua. Foi-nos aconselhado a reclamar ou procurar outras opções pelos próprios serviços. Reclamei no portal do site da ERS. Foi remetida a resposta para o centro de saúde, duas semanas volvidas e nada. Reclamei no portal da queixa e nada. Tenho a minha esposa em casa com anemia e após ser atendida na urgência do Hospital de Santa Maria, relegada para casa, sem uma primeira ecografia fetal, sem baixa médica e sem acompanhamento. Sra. Secretária de Estado, estes dois casos que são centrados nos doentes, o que é que a Sra. Secretária de Estado tem a dizer a estes portugueses? Aliás, a Sra. Enfermeira, não é só uma, Sandra Gomes, não é só uma portuguesa, representa milhares de mulheres com cancro da mama. Sra. Secretária de Estado disse que gostava de ter uma varinha mágica. Vou-lhe dar uma notícia. A sua varinha mágica existe. Chama-se Grupo Parlamentar do PS, tem uma maioria absoluta e ninguém perturbará a Sra. Secretária de Estado se não resolver o problema da população portuguesa na saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Foi em maio deste ano que a Organização Mundial de Saúde anunciou o fim da pandemia da Covid-19. Estes últimos três anos revelaram a capacidade dos portugueses, das nossas instituições e das nossas empresas, de conseguir ultrapassar esta crise e de responder ao desafio de conciliar a luta contra a pandemia com a preservação das diferentes dimensões do nosso cotidiano. Conseguimos ultrapassar as dificuldades existentes porque estivemos juntos. Esta é, para nós, a principal lição a tirar do combate à pandemia da Covid-19. Cooperámos entre nós, auxiliámos o outro, agilizámos procedimentos, desenhámos novas medidas de apoio, tivemos a proteção do Estado Social e isso fez toda a diferença. Só juntos é que conseguimos. Foram os serviços públicos de saúde que responderam desde a primeira hora e na primeira linha ao desafio de identificar casos, isolar contactos, testar, vacinar pessoas, tratar doentes, sem exceção. Tudo isto parece que foi há muito tempo, mas não foi. Passada esta fase, as nossas energias estão absolutamente concentradas em recuperar o que não foi feito naqueles anos. Mas não só. Isto é, para além de tentarmos recuperar o que não foi possível fazer durante aqueles anos, estamos e queremos continuar a transformar e a melhorar o que já existe. Desde a criação do Serviço Nacional de Saúde, por iniciativa do Partido Socialista, têm os governos do PS, o seu maior defensor e impulsionador. O SNS é um pilar inquestionável do nosso Estado Social. Sobre isso, que nenhum dos senhoras e senhores deputados, nem dos cidadãos, tenham a menor dúvida. O nosso compromisso com o SNS é irrevogável. Eu repito, é irrevogável. É verdade. É irrevogável. Conhece o significado da palavra? Presumo que sim. Ao dia de hoje, os desafios que temos pela frente exigem que o SNS continue a ser capaz de se adaptar às novas circunstâncias. E a realidade, de facto, mudou bastante. De se reformar estruturalmente, de se manter o seu projeto de promover a saúde e prevenir a doença de todos os cidadãos, de os tratar sempre que necessário e de garantir uma resposta integrada a todas as necessidades, independentemente da sua faixa etária, género, etnia, condição económica ou local de residência. Este é o nosso compromisso e não nos desviaremos dele e os portugueses sabem-no. E ainda hoje aqui alguém bem lembrou da criação da Secretaria de Estado da Promoção de Saúde. facto que já ninguém releva, mas para nós é brutalmente importante, tendo em consideração